A situação dos direitos humanos em Angola continua com registros preocupantes, a julgar pelo número de relatos de vários casos de violações um pouco por todo o país. Os órgãos de defesa e segurança são apontados como sendo os principais protagonistas de uma postura cada vez mais musculada e repressiva contra cidadãos indefesos. O caso mais recente aconteceu esta semana na capital do país, onde um agente da Polícia Nacional disparou mortalmente contra uma pacata vendedora ambulante, um comportamento que se junta a outros de triste memória para a sociedade angolana. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, por ocasião da apresentação do relatório periódico sobre a implementação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos em Angola, perante o Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, passou uma imagem de um país que tem conhecido melhorias quanto ao respeito dos direitos e liberdade dos cidadãos, uma afirmação contrariada com a prática dos seus agentes. O relatório do Departamento de Estado americano sobre direitos humanos no mundo em 2018, divulgado esta semana, constata que as autoridades civis angolanas mantêm na generalidade um controle efetivo sobre as forças de segurança, mas o país continua a enfrentar problemas quanto ao respeito dos direitos humanos. Já a UNITA também denunciou esta semana que continuam a morrer angolanos em Cabinda, vítimas de um conflito mal resolvido, considerando que naquela província os cidadãos são tratados de forma arbitrária e autoritária. O deputado Raul Tati não tem dúvidas em afirmar que alguma coisa falhou quanto à resolução do conflito na província de Cabinda e as consequências são bem visíveis.
As razões estão lá bem patentes. Há um descontentamento crescente, sobretudo da parte dos jovens, relativamente à situação em geral em Cabinda. E aqui não podemos falar apenas de situações sociais, como o caso do desemprego, como o caso dos projetos que não vão para frente, mas a própria situação política de Cabinda ainda prevalecente. Esses jovens, muitos deles nasceram depois de 75 e, pouco a pouco, vão ganhando consciência de que o conflito não foi bem resolvido até agora. E até mesmo fazem afrontas contra a geração que está a passar, de que não fez nada para resolver isso. Então eles agora entenderam arregaçar as mangas e ir à arena para dizer que eles também vão fazer política e, segundo a sua estratégia, pensam que se pode resolver definitivamente o problema com o seu ativismo atual. Bom, o que é que eu devo dizer mais? Creio que, se nós avaliarmos profundamente esta situação que está a acontecer ali, temos necessariamente de olhar para aquilo que já foi dito aqui, de que alguma coisa falhou relativamente à gestão política do conflito de Cabinda. E, nesse caso, estamos a falar de um paradigma, de uma estratégia exigida pelo governo de Angola, para se resolver esse conflito que não foi resolvido. Portanto, isso significa que há um passivo ainda em Cabinda relativamente a todo o território.
As políticas públicas das autoridades angolanas para a província de Cabinda são apontadas como sendo deficitárias. Raul Tati chama a atenção para os cuidados que devem ser tidos em conta quanto à execução de programas para a província mais ao norte do país.
Este é o estado de ânimo da nossa população. Portanto, desde dos anos passados, nós em Cabinda recebemos muitos projetos de impacto social, etc. Esses projetos, muitos deles, a maior parte nunca saiu da cartola, né? Alguns começaram e paralisaram. Portanto, há qualquer coisa que não funciona aí. Portanto, se alguma coisa devo dizer nesta perspectiva, é exatamente reforçar o que já foi dito aqui nas recomendações, que se tenha um pouco mais de cuidado na execução daquilo que é aprovado, daquilo que é decidido, para o bem das populações.
O silêncio tumular das autoridades angolanas sobre a situação dos direitos humanos na província de Cabinda continua a refletir a estratégia sempre assumida pelo partido no poder. Assim pensa o jurista e analista político Carlos Veigas, para quem as populações de Cabinda vivem um regime de governação musculada.
Olha, se quiser, tem faltado um bocado de sabedoria. As questões foram acontecendo. Os factos foram se repetindo e conhecemos pessoas que ficaram detidas. Não vale a pena andarmos aqui a fingir perante um silêncio tumular enquanto as coisas se desenrolavam em Cabinda. Ora, não é uma saída. Portanto, manter as coisas silenciadas enquanto os factos se repercutem no seio das famílias, de pessoas concretas, conhecidas, visadas, diga-se a bom da verdade que faltou um bocado de tato, e tem faltado nos últimos tempos o tato relativamente ao trato com a questão de Cabinda, se quisermos. Parece que há aqui algum engano relativamente ao modus operandi, ao modus operandi em Cabinda. Cabinda não é para ser uma situação musculada. E esta foi a opção tomada, nota-se claramente. Cabinda parece que fica melhor com pessoas mais polidas no trato com aquela situação concreta. Ou seja, é preciso intelectualizar mais a situação de Cabinda.
Acha que está a haver claramente uma continuação da atual da postura que sempre existiu no regime que foi liderado por José Eduardo dos Santos e agora com João Lourenço?
Epá, embora as expectativas que havia... Eduardo dos Santos não foram apreendidas 63 pessoas. Todavia, eu sou das pessoas muito mais simpáticas ao presidente João Lourenço, pela coragem, pela forma como está a liderar os destinos do país sob uma influência muito grande relativamente, se tivermos em atenção, aos desafios que imponentemente se colocam. Sou um fã do presidente João Lourenço, mas relativamente a Cabinda não terá acertado. É preciso acabar-se com a teoria de que para Cabinda terão ido pessoas no âmbito ou quadro de uma situação estratégica, tipo asfixiar. O que se sente é que há...
Acha que o facto de ter sido indicado Eugênio Laborinho como governador, a perspectiva é mesmo neste sentido, para que de facto se mantenha o status quo na província de Cabinda?
63 pessoas, as pessoas têm que dialogar, 63 pessoas detidas, basta falar, é um problema. Porquê é que não se dialoga? A questão parece crucial, parece importante, mas é preciso mudar a forma de atuar, não vale a pena pensarmos diferente. E esta é a minha opinião académica, intelectualizada, a meu nível, decorrente das minhas reflexões. A brutalidade não leva ninguém a lado absolutamente nenhum. Mas eu não tenho problemas com o governador Laborinho. Eu tenho problemas com os cabindenses que se fazem mais papistas do que o Papa. Estes é que criam dificuldades em Cabinda. Estes é que não são gente. Cabindenses que estão por detrás desta situação porque querem viver bem, porque querem demonstrar-se patriotas, o que não são. Aqueles cabindenses que andam a insinuar situações em Cabinda não são mais patriotas do que nós, que apelamos o diálogo, que queremos aclarar as coisas, queremos debater a questão. Eu, pessoalmente, sou da linha do debate. Quero que as pessoas debatam e que consigam vencer por via do debate, incapacidade do diálogo, argumento, filosofia e toda a gnosiologia possível.
Carlos Vegas afirma, por outro lado, que os cabindenses estão a ser instigados a rebelarem-se contra os seus próprios irmãos. Factos que se constatam através do envolvimento de várias entidades originárias desta província a assumirem discursos violentos.
Nós estamos na era do diálogo. É preciso as pessoas saberem dialogar. Os cabindenses que continuam a fazer insinuações, a estes é que eu viso na minha comunicação. Não estou preocupado com quem não é de Cabinda. E não estou aqui a teorizar alguma separação sequer. Eu não. Quanto mais não seja estando a viver em Luanda...
Este diálogo, do seu ponto de vista, tem faltado até agora.
Nos últimos tempos, as questões não estão boas. As coisas não estão bem. Estarei obrigado a apelar que pelo menos olhem para o tal Fórum Cabindense para o diálogo. Pelo menos. Se estão desatualizados, então que se converse com os tais meninos do MIC. Meninos, miúdos que estudaram na Europa. estudaram nas universidades aqui no país, meninos que estudaram na Ucrânia, né? Repara que estes meninos podem dialogar. Não há radicalismo sequer que supere o diálogo. Qual é a dificuldade que há em conversar com estes meninos? Estes meninos estão a dar uma vida à cara, estão a dar a volta aos mais velhos. Não se consegue conversar com estes meninos?
O governo até este, precisamente, tem feito ouvidos no mercador em relação à situação de Cabinda. Acha que, mesmo com o novo governo de João Lourenço, ainda não encontrou uma perspectiva do ponto de vista de política sustentável para, portanto, devolver a tranquilidade às populações
de
Cabinda?
Uma das coisas que o presidente João Lourenço tem que ter em atenção é não desprezar essas coisas, estas questiúnculas. Parecem questiúnculas, questões pequeninas. Mas essas questões é que derrubam a imagem construída com muito sacrifício, com muito esforço e muita coragem. O presidente João Lourenço tem sido bom líder. Até agora, face, repito, os desafios que está a enfrentar e tudo quanto se epifania no âmbito do atual processo de governação do país, convenhamos que não está fácil. E ele tem sabido superar. É uma pessoa otimista, que tem até agora apoio dos jovens, de todos nós que constituímos o mosaico social do país.
As indicações que João Lourenço deixou a entender em função de algumas reformas, sobretudo no caso particular de Cabinda, só isto não é o suficiente?
Não.
A razão de fundo é mesmo política?
Paradoxalmente, depois de termos tido ficar, eu acho que o presidente pode rever a indicação que fez para Cabinda ou alterar algumas peças. Eu também nunca fui amigo do Fórum Cabindense para o Diálogo. Arão, o meu problema é o seguinte, é o realismo no trato dos fenómenos de qualquer natureza. Atacar as questões de frente, conversar com as pessoas. Não matar, não bater, não prender, só por prender.
A falta de diálogo na província de Cabinda parece revelar-se no principal obstáculo que inviabiliza a estabilidade política e social das populações. O presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior, lamenta a atuação extremamente radical dos órgãos de defesa e segurança na província.
Acabamos de partilhar constatações ali efetuadas. Em Cabinda há uma atuação extremamente radical dos órgãos de defesa e segurança, onde acabam por restringir direitos constitucionais que não colaboram e não ajudam a uma solução de uma problemática que é de nós todos conhecida. E acabam por atirar, particularmente, franjas de juventude para novos movimentos, novas posições que anteriormente não existiam, de reivindicação da independência por reação a este tipo de ações. Fundamentalmente esta questão que nós estamos aqui a querer alertar. Diante destas constatações, entendemos que a onda de detenções, ora despoletada, carece de uma contextualização. Cabinda continua a ser uma das províncias de Angola onde se registra um movimento reivindicativo de caráter independentista que ao longo dos anos foi ganhando várias expressões de caráter político, militar e cívico, o que traz à ribalta a ineficácia da estratégia concebida e aplicada pelo regime angolano. Essa estratégia tem tido três vertentes: a vertente militar, a vertente repressiva e a socioeconómica. Em relação à estratégia militar, impõe-se dizer que depois do memorando de Luena, que trouxe a paz das armas ao país, urge privilegiar o diálogo permanente como única solução dos diferendos existentes. Em relação à vertente repressiva, constatou-se que desde a extinção por via judicial da Associação Palabanda, em 2006, O executivo angolano, através dos órgãos de defesa e segurança, tem situado a sua intervenção na restrição aos direitos constitucionais, mormente na proibição das reuniões, na proibição das liberdades de associação, na restrição à liberdade de expressão e de manifestação. Ora, esta estratégia acaba por acentuar efeitos perversos, promovendo ações radicais em sentido inverso. Na vertente socioeconómica, constatou-se que a partilha de 10% das receitas fiscais do valor da produção petrolífera para investimentos em Cabinda não foi cumprida. A título de exemplo, os muito anunciados projetos do Porto de Caio, do Polo Industrial de Fútila e a centralidade não passaram do marketing publicitário. O campus universitário, o novo aeroporto e o terminal marítimo, iniciados, encontram-se há mais de um ano totalmente paralisados. Estes factos também não se conjugam para a credibilidade das políticas anunciadas pelo regime angolano, muito menos pelo cumprimento dos programas de investimento públicos aprovados na Assembleia Nacional. O Grupo Parlamentar da UNITA não pode aceitar que, em tempos de construção do Estado Democrático e de Direito, os cidadãos na província de Cabinda sejam tratados de forma arbitrária e autoritária. O Grupo Parlamentar da UNITA, depois de avaliar o papel das partes intervenientes, concluiu que as detenções foram arbitrárias e, por isso, contrárias ao estipulado na Constituição e na lei. O Grupo Parlamentar da UNITA já não pode aceitar que, em tempos de paz, morram angolanos em Cabinda, vítimas de um conflito mal resolvido. Assim, o Grupo Parlamentar recomenda 1. A criação de espaços de diálogo franco, aberto e transparente com os cidadãos e, sobretudo, com os jovens.
Finalmente, o analista Carlos Vegas considera que há uma relação de falsidade entre os vários atores que intervêm no processo político de Cabinda, que só prejudicam o desenvolvimento da província.
É preciso terem atenção que, relativamente à questão de Cabinda, algo esteja a falhar. Está mais do que claro. Silenciar não é solução. É como barrar o crescimento do cogumelo, depois ele cresce. Aquele sentimento cabindês que existe só surge no quadro da falta do diálogo. Ah, os meninos são radicais. É assim. Ocorre-me dizer o seguinte. Os cabindas que fingem não serem sensíveis, não perceber o que se passa lá, estes é que não são sérios. É com estes que o governo não deve contar. Porque estão a ludibriar. São hipócritas. Uma relação baseada na hipocrisia não é boa. Percebem? O que se passa é que eu, sendo de Cabinda, se disser que as coisas que acontecem em Cabinda não me chamam a atenção, estou mesmo a mentir. Não aceita. Estou a mentir. Todavia, a gente que sabe fazer, que sabe se fazer, finge torcida, o mais grave, o próximo, cria peças falsas, levanta situações que acabam por comprometer toda uma prosperidade dos outros, com insinuações, testemunhos e um conjunto de situações que só prejudicam a sã convivência, que só retardam o desenvolvimento que decorre do diálogo. E enquanto não houver diálogo, não vai haver desenvolvimento. E Cabinda tem sido claramente um exemplo disto. Não se pode falar de qualquer coisa tipo em Cabinda. Não se pode negar o status quo do Cabinda. O status quo de Cabinda é inegável. Justamente porque vão ocorrendo sistematicamente, ou de tempo em tempo, situações deste género. E não é uma situação... Eu tenho sido... E quando insisto muito nos meus conterrâneos de Cabinda, é justamente porque são eles que, em determinados fóruns, vão insinuando o nome dos outros filhos de Cabinda, por terem uma opinião, por defenderem uma... O que eu estou a dizer vai ser completamente gravado. Vamos dizer, só a ver, não é o que nós dizemos. Atenção, eu não tenho maldade. Eu não estou a defender aqui, na minha abordagem, até agora, nem, não falei nem da independência, nem da autonomia, nem do estatuto especial, não é? Não tive sequer, nem exprimi alguma tendência, senão a minha visão pró-diálogo.
Carlos Veiga, Adalberto Costa Júnior e Raul Tati foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.